1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, teste, teste, 1, 10.
Não contei os senhores deputados, mas estou em querer que, enfim, vamos começar os nossos trabalhos. Ora bem, a primeira coisa com que nos devíamos hoje preocupar, penso eu, é com o regulamento da Comissão, não é? Para termos a Comissão instalada com o seu regulamento. E eu pedi aos senhores deputados que tomassem posição sobre o mesmo para podermos, se possível, e penso que vai ser possível, aprová-lo hoje ainda, não é? Para termos instrumento legal para legitimar os nossos trabalhos. Senhores deputados, quem deseja usar da palavra? Senhor deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos ficado a apresentar, tenho aqui uma proposta do PS.
Sim,
sobre
senhora.
O regulamento, que tem muito poucas alterações, concordamos genericamente com o regulamento, que aliás é quase, enfim, é consentâneo com todas as outras comissões.
Sim, senhor.
A exemplo do que o CDS disse na última reunião, achamos que no objeto deve estar a prevenção e não só o combate. E também achamos que devia ser acrescido ou editado um novo artigo que previsse que no fim dos trabalhos houvesse um relatório e que esse relatório fosse elaborado por uma comissão de redatores que englobasse um de cada partido.
Sim,
essa comissão teria por fim, enfim, relatar o que se passou na comissão, dar conta dos trabalhos e eventualmente do conteúdo do final de especialidade dos vários diplomas que fossem presentes à Comissão. São essas alterações que nós propomos
então,
à Comissão.
Fotocopiar e distribuir. Faz favor, Sr. Deputado. É a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente também para manifestar a concordância. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa.
A minha memória às vezes tem lápis.
Não tem
buracos negros.
Não tem importância, Sr. Presidente. Era para dar conta também da nossa concordância genérica em relação ao regulamento. Em relação à proposta do deputado Ricardo Rodrigues da Comissão de Redação, também não temos nada a opor, e no seguimento também aquilo que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues disse, e de facto nós já anteriormente tínhamos feito esse alerta, teria só uma proposta de aditamento ao objeto, ao artigo 1º, que acho que poderei formalizá-la por escrito, mas que em todo caso acho que oralmente, porque é tão pequena, poderei fazer oralmente. A presente comissão tem por objeto a recolha de contributos e análise de medidas destinadas à prevenção e ao combate da corrupção e por aí fora, exatamente.
Sim,
como está.
Sim, senhor.
Ao Sr. Presidente, esqueci-me de dizer uma coisa. Posso?
Faz favor.
É que também proponho, não está escrito, mas também proponho a eliminação do número 1 do artigo 8º do regulamento.
Que é ilegal. Que é ilegal, aliás. É contra o regimento e o regimental. Faz favor.
Sr. Presidente, é só para dizer o seguinte, que tive a oportunidade de conversar com o deputado Ricardo Rodrigues e estamos de acordo com todas as sugestões apresentadas pelo Partido Socialista e também pelo CDS. Muito obrigado.
Sim, senhor. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, para concordar com todas as propostas feitas até agora, e eu talvez me atrevesse a fazer uma proposta, a fim da qual não faço muita questão, que tem que ver com o número 1. O número 1 reproduz, de facto, fielmente a resolução. Mas quer-me parecer que a redação não é muito feliz, porque não traduz exatamente aquilo que é o objeto desta comissão.
Enfim, talvez vos permita sugerir o seguinte. Porque se refere a instrumentos jurídicos no âmbito do Código Penal e dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. Mas não é, está muito longe de ser só isto. Não só porque a legislação penal não tem que ver só com o Código Penal, tem que ver com o Código Penal, o Código de Processo Penal e com leis penais avulsas. E o que se refere ao estatuto dos titulares de cargos políticos, Deus nos livre, não são só crimes. Quer dizer, os estatutos de titulares de cargos políticos...
Felizmente, Sr. Deputado.
E, portanto, eu talvez sugerisse, eu permiti-me sugerir, enfim, oralmente, poderia ficar no âmbito da legislação penal e do estatuto dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Nós também não estamos só a tratar de cargos políticos.
Bem,
eu dever-me-ia, apesar desta ser a formulação que consta da resolução, mas acho que ficaria melhor e mais adequado ao estatuto da Comissão
O meu lado tem todo o meu apoio. Não sei se alguma das bancadas se opõe. Sei que faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, era só para, também para dizer que da parte do Bloco de Esquerda concordamos e apoiamos as propostas que foram aqui feitas em relação ao regulamento, assim como também esta proposta oral feita agora pelo senhor deputado António Filipe.
Sim, senhora. Não sei se os serviços tomaram devida nota. Então vamos ver. Senhor deputado António Filipe, poderá fazer o favor de repetir a sua proposta para que os serviços possam tomar nota e depois na próxima reunião teríamos um regulamento. Nós aprovamos hoje, mas sob naturalmente condição de depois alguma redação podermos ainda. Faz favor, senhor deputado António Filipe, poderá repetir?
Sugeria que fosse, portanto, no âmbito, portanto, até no âmbito ficaria como está, no âmbito da legislação penal e do estatuto dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.
E até talvez, se me permitem, e de outra legislação conexa, não é? Porque pode haver, podemos defrontar-nos com outra legislação em que não pensamos, não é? O cheque já está resolvido há uns anos, senhora deputada. Penso eu que o resolvi, não sei. Bom, tomaram nota. Há acordo, portanto, das bancadas. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente,
Nuno Magalhães.
Sr. Presidente, muito rapidamente, eu de facto também tive a mesma dúvida, deputado António Filipe, e apoio totalmente a proposta que fez, sobretudo porque no texto está nomeadamente, o que desde logo, e portanto, eu só queria era garantir que este nomeadamente, quase que devemos ter essa salvaguarda, de permitir que no decurso dos trabalhos possam outros instrumentos legislativos ser alterados.
Então e, portanto, era introduzir esse inciso, como agora se diz modernamente.
Não, já está, Sr. Presidente, já está nomeadamente, por isso é que eu disse. Bem, eu só queria era garantir que este nomeadamente não sai.
Sim,
eu
senhor.
Acho que era importante
sim,
para mantermos suficientemente aberta a norma.
Sim, senhor. Eu não sei se aqui está uma coisa que eu pessoalmente, eu penso que não. Eu hoje não vi isso, já vi até. Que era o seguinte. Era a possibilidade da Comissão criar grupos de trabalho específicos.
Está na nossa proposta, Sr. Presidente.
Ah, está? Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Porque isso pode ser-nos útil, não é? Até para o trabalho legislativo, um grupo de trabalho, que isso pode ser-nos útil a certa altura do percurso. Está aí?
O número 2...
A construção de grupos de trabalho também não serve para tratar de matérias específicas. Sim, senhor. Então, segundo penso, temos na especialidade... Introduzimos essas alterações, vamos então agora proceder à redação, mas em princípio, faz favor, Sr. Deputada. Há um café, isso só, essa matéria não a posso ajudar muito. Sim, senhor. Sim, senhor. Pronto. Agora, senhores deputados, portanto, vamos votar com a reserva, naturalmente, é bom que fique em ata, com a reserva de que todos os grupos parlamentares terão ainda um direito de regar sobre a versão final do regulamento. Quem vota contra, faz favor.
Peço desculpa. Fica a legislação conexa.
Exatamente, legislação conexa. E legislação conexa. Quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por unanimidade. Começamos bem, senhores deputados. Muito bem. Algumas informações. Aquilo que tínhamos decidido na última sessão, aliás, por unanimidade, que era seguir o ITER parlamentar clássico em relação aos vários diplomas, foi conversado entre mim e o Presidente da Primeira Comissão, que tinha inicialmente uma posição diversa, sem termos ainda conversado, e foi conversado comigo, e entre mim também, e o Sr. Presidente da Assembleia, que concordou inteiramente. E, portanto, eu naturalmente, baseado no entendimento consensual que aqui tivemos, de que, e vou repeti-lo, todos os diplomas apresentados ou a apresentar no âmbito desta comissão seguirão o caminho de baixar à primeira comissão, para serem objeto de discussão, relatório, discussão e aprovação. e depois descerem a plenário para a aprovação na generalidade, como vai, aliás, aprovação, enfim, para votação, peço desculpa, como vai suceder com um conjunto de diplomas apresentados pelo CDS-PP, e só depois disso descerão a esta comissão. Esse entendimento ficou claro entre nós todos e, portanto, não temos problemas em relação a isso. Gostaria que pensassem, não temos que decidir já, mas convinha que decidíssemos numa das 5 primeiras reuniões. É o que se vai passar no fim. No fim. Nós temos uma comissão eventual. Dentro da comissão eventual, nós temos naturalmente a resolução e temos agora o nosso regulamento. Há leituras que podem criar alguma dúvida sobre os poderes desta comissão no que diz respeito à aprovação do trabalho legislativo. É sobretudo a esse que me refiro, não é, naturalmente, a todo o trabalho de audições e de confronto de ideias com as entidades que aqui vierem. Eu gostaria que todas as bancadas e todos os senhores deputados pensassem nisso. A minha ideia seria encontrar uma fórmula final, que pode ser uma de várias, pode passar por uma reunião conjunta desta comissão e da primeira comissão, pode passar por uma votação nesta comissão, envio à primeira comissão para que a primeira comissão também se possa pronunciar, bom, e admito que ainda possa haver outras alternativas. A minha preocupação, como aliás tivemos a ocasião de conversar na última sessão, é que não restassem dúvidas sobre a inteira legitimidade e legalidade do trabalho que saia no final. Sai desta comissão, mas é também aprovado, é também votado na primeira comissão. Reunião conjunta ou não, gostaria que os senhores deputados pensassem nesta matéria, e até em outras alternativas, naturalmente, mas esta era a minha preocupação e suponho que é a preocupação de todos os senhores deputados. É não restarem dúvidas em ninguém que venha depois pôr um problema de irregularidade formal nos trabalhos desta comissão. Portanto, se não se criarem, não é preciso pronunciarem-se desde já, só gostaria que pensassem nisso, porque numa das próximas reuniões nós iríamos naturalmente pronunciar-nos sobre isso. O site desta comissão, tal como qualquer comissão, tem um site que já começou a ser trabalhado pelos serviços e que teria naturalmente as agendas da comissão, teria os projetos que estão pendentes na comissão e abriria, se os senhores deputados não virem desvantagem nenhuma disso, com uma coisa escrita por mim, que mostrarei naturalmente aos senhores vice-presidentes, dizendo que esta comissão vai fazer este trabalho e está aberta aos contributos de todos os cidadãos. Naturalmente que tenho uma preocupação que suponho que é partilhada pelos dois vice-presidentes. Temos que contar com muita intervenção que não tem qualquer utilidade para a comissão e que, pelo contrário, até bem poderia vir perturbar o trabalho da comissão. Os serviços informaram-me que estão em condições de fazer essa joeiragem, chamemos-lhe assim. Eu não penso que precisemos de 2 ou 3 deputados a fazer esse trabalho, mas a minha preocupação é a preocupação de todos os senhores deputados, certamente, que já foi expressa, aliás, o senhor vice-presidente Pacheco Pereira, é evitarmos, digamos, e penso, não sei se há maneiras, eu não sou um especialista, eu sou especialista em ler na net, mas quanto ao mais, sou, digamos, muito desconhecedor. Penso que não há maneiras de evitar isso, técnicas, não é? Há maneiras técnicas, os spams, essas coisas, não é? Há talvez uma maneira. Outra é os próprios serviços tomarem a seu cargo isso e dizerem isto é lixo. E quando tiverem dúvidas, mostram à mesa, olha, temos dúvidas, tomem. Tem aqui uma série de coisas sem interesse nenhum, mas depois tem aqui outra que... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a moderação tem que ser feita por uma pessoa, não pode ser feita pela máquina. O que eu sugeria era que se fizesse o seguinte, os serviços colocariam em linha aquilo que não oferece qualquer espécie de dúvida, claro. E dariam aos representantes parlamentares uma cópia de todo o material que não fosse publicado. porque apesar de tudo, penso que não haveria vantagem em conhecer esse material, ou seja, ficaria um registro que seria distribuído aos coordenadores dos diferentes grupos parlamentares de todo o material que é recusado, na medida em que esse material, para todos os efeitos, entra formalmente na Assembleia da República. E no caso de dúvidas em relação a uma ou outra publicação, pois, isso então poderia ser visto casuisticamente.
Poderíamos,
mas a regra seria ser extremamente prudente na colocação dos comentários, mas depois há todo um conjunto de coisas que são ou puramente insultuosas.
Sim,
ou,
claro.
ou sem qualquer espécie de sentido, pois guarda-se uma cópia, entrega-se e provavelmente não se publica. Sugestão. Tem que ser uma pessoa a fazer isso. Para haver uma validação política por parte dos membros da Comissão. Eu penso que os coordenadores podem receber uma listagem completa de tudo que aparece.
Listagem e texto? Listagem e texto era a sua ideia?
Eu acho que é o texto. Também não vejo inconveniente nenhum.
Senhores deputados. Faz favor, senhor deputado Ricardo.
Eu acho que não importa de fazer esse trabalho. Mas se a mesa, o Presidente e os senhores vice-presidentes quiserem nos preparar a esse trabalho, dava-nos imenso jeito. Mas compreendo também que pode ser, enfim, um trabalho suplementar, não exigível, mas confio plenamente e tenho mandato, pelo menos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a mesa de gerir isso com os serviços, no sentido de encontrarem a melhor forma, porque mandar para cada um de nós, depois eu concordo, que ele não concorda, assim, não sei o que é, quer dizer, pode ser mais complicado e eu acho que a mesa tem, digamos que a pluralidade própria para decidir sobre essas matérias.
Talvez fosse uma ideia, não sei, podemos estudar, porque para também estar a encher todos os senhores deputados das várias coisas por aí chego.
É conhecido o grande espírito democrático do Sr. Deputado Pacheco Pereira e nós agradecemos, enfim, essa generosidade, mas achamos que ser, pertencer à mesa não tem só privilégios, mas também tem alguns encargos e nós dispensamos bem este encargo porque confiamos na mesa em absoluto.
Eu penso que talvez fosse mais prático, não é? Que a mesa ficasse ao seu cargo e quando nós tivermos dúvidas traremos aqui. Pronto. Pode ser que até não nos entendamos. Eu entendo que aquilo que é admissível, o Pacheco Pereira entende que não, etc., por aí fora. Mas a mesa talvez fosse mais prático, mas enfim, deixa eu estar, António Filipe, faz favor.
Talvez fosse mais prático, mas talvez não fosse o melhor. Vamos lá ver. Mesmo do ponto de vista... vamos ver. Eu vou dizer por isto, ou seja, contra nós falamos. Eu creio que a sugestão do Sr. Vice-Presidente Pacheco Pereira talvez fosse melhor por isto. Porque nós não estamos livres de hoje para amanhã alguém que envia para aí um comentário qualquer que não tenha interesse nenhum vir dizer que mandou para aqui uma coisa e ninguém lhe ligou nenhuma. E se houver grupos parlamentares que não tenham acesso a isso, estamos perfeitamente à vontade. Quer dizer, foram aqueles senhores que não nos facultaram. E, portanto, eu creio que haver uma cópia para todos os grupos parlamentares responsabiliza todos. E acho que isso é vantajoso para todos.
Senhor deputado, há duas coisas. Eu permito-me intervir só. Há duas coisas. Há aquilo que não tem interesse nenhum. O juízo sobre isso é mais difícil. Outra coisa é o insulto. Coisa, digamos, que não só não tem interesse nenhum, como não deve ser admitido, não é?
Mas nós,
não tem interesse
nós
nenhum.
Não fazemos questão de que a mesa seja insultada.
Não, mas admito, na net há muita coisa. Eu vejo muita coisa na net, não é? E, portanto, há pessoas que mandam coisas que não são muito corretas, não é? Senhor deputado Helena Pinto, faz favor.
Senhor Presidente, a forma como eu interpretei as palavras do Senhor Deputado Ricardo Rodrigues, por acaso, não são exatamente, penso eu, no mesmo sentido que lhe estão agora a dar. Pareceu-me que aquilo que o Senhor Deputado propôs, com o qual eu estaria de acordo, é que a mesa faria a avaliação do que é publicado e do que não é.
Claro.
Se tiver alguma dúvida concreta e complicada, vem à comissão, tudo bem. Mas que o resto, seguiríamos a sugestão do Sr. Deputado Pacheco Pereira, era distribuído a todos os grupos parlamentares. Eu pensei que era assim esta proposta e que eu penso que assim, pronto, ficava a coisa melhor distribuída e todos os grupos tinham acesso a tudo. Agora, a decidir o que é que...
O
não
que
estou a falar no insulto,
sim,
no
sim,
insulto
sim.
Propriamente dito. Portanto, acho que foi assim que a minha interpretação e penso que assim seria mais equilibrado. A decisão do que publica ou não, acho que a mesa tem com certeza toda a capacidade e o nosso aval para fazer isso.
Portanto, a mesa é que decidiria, digamos, se era distribuído ou não aos senhores deputados.
Não, se era publicado ou não.
Ah, se era publicado.
Pronto. Tinha uma dúvida, tinha uma divergência, trazia à comissão. Distribuído aos grupos parlamentares, era a todos. Penso que assim ficamos todos em igualdade de circunstâncias e conseguimos também precaver-nos em relação a situações como aquela que o Sr. Deputado António Filipe disse.
Faz favor, Sr. Deputado.
Esta questão é mais complexa do que ao que parece, por uma razão. O facto da Assembleia abrir um site ao comentário faz com que o estatuto do comentário seja uma carta à Assembleia, para todos os efeitos. E, portanto, implica algum registro. O problema que se coloca é que o que nós vamos receber vai ter tudo, desde denúncias de casos concretos a insultos aos membros da Comissão. Vai haver tudo. E, portanto, se o site é moderado e a moderação faz parte da regra, o que eu penso que se deveria fazer, e podemos talvez encontrar aqui um terreno intermédio, que é: os serviços recolhem toda a informação, há todo um conjunto de coisas que não oferecem dúvida nenhuma, são imediatamente colocadas, a mesa pode ver, mas tudo fica registado de maneira que algum grupo parlamentar que queira ter acesso a tudo que recebemos o possa consultar. Porque também corremos o risco de divulgar, por nossa própria iniciativa, a correspondência que pode conter denúncias absolutamente irresponsáveis. É um território muito perigoso. Portanto, a minha sugestão é que se abra o site, já que o decidimos fazer ao comentário e às contribuições, essencialmente às contribuições dos cidadãos. Elas serão publicadas em função de um critério que tem que ser rigoroso, de seriedade, de interesse, de, e a outra parte tem que ficar registada, tem que ficar armazenada. E qualquer grupo parlamentar que pretender, em vez de estarmos a fazer distribuição, pode a qualquer altura consultar a informação. Eu fazia esta sugestão.
E quem faz a triagem?
A mesa.
Os serviços, em primeiro lugar. E os serviços, quando tiverem dúvidas, apresentam. Porque também os serviços têm a noção do que é que pode ser útil, não é? Então vamos ver. Os serviços fazem uma primeira triagem. Em caso de dúvida, trazem à mesa, não é? Para isto ficar bem claro. A mesa decide, mas fica tudo registado lá. A mesa decide e, ao decidir, está publicado, os grupos vão lá ver o que lá está publicado. Aquilo que não estiver publicado, qualquer grupo parlamentar tem acesso e pode lá ir ver. É isto que é para isto ficar bem claro, não é? Pronto. Então temos esse segundo ponto. Também entrou na mesa um requerimento do Bloco de Esquerda, também com uma série de entidades para serem ouvidas. Bom, sobre esta matéria, para distribuir também, sobre esta matéria há uma preocupação nossa, como sabem, é que há muitas entidades a serem ouvidas e muitas vezes os nossos tempos não são os que seriam idealmente necessários para fazer essas audições, digamos, de uma forma ajustada. Também entrou um requerimento do PCP, que suponho que é no mesmo sentido, exatamente. E outro do PS. Bom, e outro do Bloco de Esquerda. Estes são 12 ou 13? 14, aí eu ando atrasado, realmente. Sr. Deputado Nuno Magalhães, pede a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também temos aqui um requerimento para solicitar esta comissão um conjunto de audições, só que ainda estamos à espera de obter a confirmação da disponibilidade de cerca de duas personalidades. Portanto, a minha questão é à mesa se o prazo da reunião de hoje é perentório
ou se permite uma dilação até segunda, terça-feira, ou até à próxima reunião, não sei.
Claro que sim, Sr. Deputado, era isso que eu ia dizer. Vamos lá ver. Nós temos que ser, penso, eu vou dar a minha opinião, pois os grupos pronunciais são. Nós temos que ter aqui, digamos, uma grande abertura e algum bom senso, para não dizer também um grande bom senso. Não vamos ouvir, como se costuma dizer, já houve casos em Portugal em que se indicaram 1000 testemunhas num processo para parar o processo. E, portanto, não somos nós que vamos pedir para ouvir 500 pessoas para não sermos capazes de o fazer. Isso, certamente, todos teremos esse bom senso. Agora, quanto ao tempo de apresentar, reparem, pode vir aqui uma entidade que indica outra. Olhe, fulano, amor de Deus, não estamos aqui presos a esses prazos. Bom, devemos é ter bom senso. Não dizer, olha, eu agora tenho aqui mais 20 entidades em fins de março. Tenho mais 20 para ouvir. Bem, mas espero que, estou certo, que todos teremos esse bom senso. E, portanto, estas listas são listas indicativas. Qualquer grupo parlamentar pode apresentar. Naturalmente que temos que ter um prazo final, não é? Que eu diria, fim de fevereiro, talvez, pronto. A não ser os tais casos que sejam motivados por audição de uma das entidades. Então, se há uma entidade que diz, olha, um dia falei com fulano que tinha realmente até uns escritos sobre isso e a gente não sabia, diz, bem, olha, talvez seja útil chamá-lo cá. Isto é uma primeira ideia. A segunda ideia é a seguinte, mas eu agora ia dar a palavra, porque eu tinha pedido, faz favor. Portanto, a minha ideia quanto a isso era, sem ser, digamos, sem usar aqui de métodos de até ao dia tal imperatrivelmente, não penso que devemos seguir um caminho desse, que devemos seguir um caminho desse. Fazemos agora esta primeira ronda de apresentações e depois as pessoas podem pensar. Eu, por exemplo, vi as listas e há ali alguns professores que falham. Não vamos ouvir os professores de direito penal todos, como é óbvio, mas temos que fazer algum equilíbrio também à Escola de Coimbra, à Escola de Lisboa, à Católica de Lisboa, à Clássica de Lisboa. Bem, devemos fazer aqui um equilíbrio de ver, e também de constitucionalistas, eventualmente, mas, enfim, mas incidirá, penso eu, é a minha opinião, mais sobre penalistas. Aliás, devemos deixar essas audições mais para o fim, porque é mais próximo do trabalho que iremos fazer de apuramento da legislação. Apuramento, decisão, votação, etc., não é? Esse trabalho, penso eu, dos professores deve ficar um bocadinho mais para o final. Portanto, qual era a minha ideia? Penso que, aliás, outro dia falámos nisso e assentámos nisso. As primeiras entidades a virem aqui são as chamadas entidades institucionais. Não é? Pronto. As segundas entidades são as entidades operacionais. Pronto, para lhes darmos um nome, não é? Magistrados ligados à investigação, inspectores da Polícia Judiciária ligados à investigação. Bom, dentro dos operacionais depois também há teóricos, sei lá, o professor Luís de Sousa não é um operacional, mas não entra nos institucionais nem é professor de Direito. Pode ficar para o fim juntamente com os professores de Direito também, iremos ver isso. Portanto, a minha ideia, se estivessem de acordo, era ser liberal nessa matéria. Não, aparece-nos uma pessoa que tínhamos pensado todos e agora não, porque já acabou o prazo. Não, penso que isso seja aplicável nesta comissão e devemos ser bastante liberais, fazendo naturalmente apelos ao bom senso, para não estarmos aqui a ouvir pessoas indefinidamente e deixar o trabalho por fazer. Um trabalho fundamental, que é o trabalho final. Pronto, portanto, esta era a minha ideia, indicativamente o fim de fevereiro. Salvo casos que nos surjam e que julguemos todos por consenso que era útil ouvir. Queria até sugerir-vos outra coisa, que pensei. Se não poderíamos, em certos casos, fazer audições conjuntas. Por exemplo, está prevista a vinda, está proposta, e certamente aprovada por consenso, a vinda dos três diretores de 3 DIAPs. Não poderiam vir em conjunto? Acho que sim. Isto é a minha opinião. Poderiam vir em conjunto, até confrontar eles próprios dizer não, não é a minha experiência é diferente, a minha dificuldade está mais ali ou está mais acolá. Portanto, acho que poderemos, por exemplo, para dar um exemplo, o PSD tem várias pessoas do TSEAP, a Presidente, a Diretora, o Rosário Teixeira e mais uma outra pessoa ligada mais à corrupção. Não poderiam vir em conjunto? Acho que, não sei, estou a pôr à vossa consideração, mas penso que até para eles seria porventura mais agradável. Está em discussão isto porque isto é importante. Gostaria que os senhores deputados se pronunciassem. Portanto, até nestes casos, não vamos obviamente misturar o Sr. Procurador-Geral da República com o Provedor de Justiça ou coisa do género, não é o caso. Mas quando se tratar destes casos, de pessoas, sobretudo dos tais operacionais, que trabalham em conjunto, na mesma entidade ou em entidades próximas, eu penso que haveria até vantagem, e penso que não é inédito na Assembleia, eu já dirigi comissões de inquérito, por exemplo, e seguiu-se, é evidente que isto não é uma comissão de inquérito, mas até por maioria de razão. Isto é uma comissão para a gente ouvir as opiniões sobre as dificuldades que as pessoas sentem no terreno. Ponha à consideração dos senhores deputados isto, que isto é importante depois para a organização dos trabalhos. Acham que isto é admissível?
Sr. Presidente, só dois pontos. O primeiro para dizer que, no que diz respeito à ordem das audições, o nosso requerimento apresentado na primeira comissão tinha efetivamente essa ordem.
Essa ordem.
Primeiro os órgãos institucionais, depois os operacionais e, por último, os ligados ao meio universitário e estudo universitário. Quanto à sugestão que o Sr. Presidente faz, parece-me que sim, que é interessante e pode suscitar um diálogo até entre maior, não só entre eles próprios, entre eles e nós deputados aqui na comissão, e acho que sim que poderemos fazer agrupamentos. Com alguma razoabilidade, não,
obviamente, que tenham sentido.
E ouvi-los com nessa.
Tenham racionalidade, não é misturarmos alhos com bugalhos, é misturar, é ouvir, por exemplo, as pessoas do TSEAP. Podem vir em conjunto. Temos aqui uma tarde inteira com as pessoas do TSEAP. Mas vêm três ou quatro em conjunto, não é? Alguém tinha pedido a palavra? Faz favor.
Sr. Presidente, primeiro uma dúvida. Quando referiu finais de fevereiro, está a referir o fecho da lista. O fecho da lista, porque eu acho que por uma questão de celeridade e tendo em conta que particularmente as instituições, as autoridades institucionais, do meu ponto de vista, devem começar de imediato a ser ouvidas, portanto, de imediato. E que o conjunto dos grupos parlamentares chegará com certeza a acordo de uma lista comum, de imediato, para nós não atrasarmos. Eu tenho algumas dúvidas sobre as audições em conjunto, principalmente no aspecto operacional. Porque se nós quisermos realmente tirar o máximo de proveito, nós temos que fazer perguntas complicadas e esperar respostas complicadas. Quer dizer, quando eu digo perguntas complicadas, é o que eu quero perguntar, admito que a pessoa A pode não se sentir à vontade de se responder com o seu colega de lado da resposta B. Eu seria prudente. Há casos em que eu não tenho problema nenhum em juntar os académicos e os professores, até é bom que discutam livremente. As pessoas que estão. Não, isso não quero. Eu não confesso
conhece,
que
é. Conhece os professores de direito.
Pronto,
não se meta nisso.
Mas isso com toda a franqueza não me parece o centro da questão. Eu acho que nós devemos ter uma ideia muito clara do nosso objetivo. Perguntar a quem está no terreno o que é que falha. E essa pergunta tem toda a vantagem de ser feita de uma forma extremamente concreta, clara, e esperar que quem cá esteja dê respostas sem tibiezas, ou seja, que diga exatamente o que é que acha. Eu não sei se, em alguns casos, ao juntarmos duas ou três pessoas, mesmo que no âmbito da mesma instituição, o facto de estarem juntas impede que elas respondam com a clareza e com o rigor que nós pretendemos. Eu tenho receios, até porque a nossa mentalidade corporativa e institucional faz com que A tenha às vezes receio de dizer algumas coisas estando B presente. Na parte operacional, eu evitava a junção. Nas outras, não. As institucionais, com certeza que não. Depois, na parte propriamente jurídica e académica, não vejo inconveniente nenhum. Agora, nas outras, eu tenho uma ideia das perguntas que gostaria de fazer e eu não sei pensando nas pessoas concretas, se responderão com inteiro à vontade, estando a outra das pessoas concretas que eu estou a pensar na sala.
Oh, Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente, dá-me licença. Eu penso que esse seu argumento tem inteira razoabilidade quando se tratar de pessoas que têm entre si uma relação hierárquica. Ou, pronto, é muito mais forte nestes casos. Quando se tratar, e portanto eu dou-lhe o exemplo com inteira à vontade, vem a diretora do DSIAP e vêm duas pessoas que são do DSIAP. Pronto, aí é um problema que se pode pôr. Agora, se vierem os três diretores dos três DIAPs, o Dr. Fernando Negrão está a dizer que sim com a cabeça, e penso que está de acordo comigo, nenhum deve aos outros respeito especial. Cada um tem a sua experiência, o de Lisboa tem uma experiência, o do Porto tem outra, e talvez possamos ganhar em pouso em confronto. Portanto, talvez se assentássemos em que não chamaremos pessoas com relações hierárquicas, mas poderemos chamar pessoas que trabalham no mesmo nível em situações diferentes. Aproveitando um pouco a sua objeção. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu também gostaria de perguntar, nesse que tem a ver com isso, se os trabalhos da Comissão vão ser transmitidos pelo canal Parlamento e se são acessíveis através da televisão em termos reais. Portanto, se assim é, mesmo que as pessoas não estejam aqui, serão esses todos interessados a acompanhar todos os trabalhos que aqui estão a decorrer e as declarações que forem aqui feitas.
É verdade, embora haja a possibilidade dos trabalhos da Comissão serem feitos à porta fechada. Mas isso, alguns. Não, isso já assentámos aqui, que alguns teremos, certamente, algum proveito nisso. Pronto, mas, faz favor.
Concordar com o Sr. Presidente, quando diz da audição, desde que não haja relações hierárquicas. Mas agora, eu acrescentava só uma coisa, era perguntar a cada uma das pessoas que irão ser ouvidas se têm alguma coisa a opor ao facto de serem ouvidos em conjunto, porque podem ter, e nesse caso, ouvi-las
em com certeza, Está bem, pronto. Ora bem, agora, planeamento dos trabalhos. Eu estive a ver a nossa agenda parlamentar e as coisas não são fáceis. Desde logo, na próxima terça-feira, há jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, pelo que aí é, obviamente, totalmente impossível a Comissão trabalhar. Mas eu não queria deixar a próxima semana em branco. Acontece que há entidades, das tais entidades institucionais, absolutamente, enfim, indiscutíveis, como é óbvio. O Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, o Sr. Procurador-Geral da República. Fiz dois telefonemas. E nos dois telefonemas me foi pedido para ficarem mais para diante. Coisa que eu já adivinhava. Porque, não, eu vou explicar porquê. Adivinhava sobretudo em relação ao Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Como sabem, o Conselho Superior da Magistratura está em fase de renovação. Por outro lado, o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura não é ele um especialista destas matérias. Como é óbvio. Já em relação ao Sr. Procurador-Geral da República, as coisas são bem diferentes. E ele próprio me disse, isso não foi gravado, Sr. Deputado, penso eu. ele, Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que pedia muito ficar para os primeiros dias de fevereiro. Primeiro, tinha que ter o seu conselho. Segundo, porque também, como é hábito, o Conselho Superior da Magistratura quer reunir o conselho antes de vir. Segundo, porque não quer vir sozinho. Mas isso é uma questão completamente diferente daquela que o Sr. Dr. Pacheco Pereira pôs. O Sr. Deputado Pacheco Pereira pôs. Que é uma pessoa que diz, não, eu levo uma pessoa que é, ou duas, ou o que ele entender, que são as pessoas que dentro do Conselho mais se têm debruçado. São juízes ou outros membros do Conselho que têm uma experiência mais penalística, mais no campo da criminalidade, etc. Pronto. Ora bem, perante isto, nós, se ficássemos à espera, coisa que tem relativamente pouca importância, e coisa que eu assentei com o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura e com o Sr. Procurador-Geral da República, Aqui não há hierarquias, porque senão começamos aqui a embrulhar tudo, primeiro vem aquele e primeiro vem aquele outro e só começamos em fevereiro. Portanto, esse ponto ficou bem assim. Lembrei-me de começar por outra pessoa, para a semana, que tinha algum sentido. Não aparece aqui nos institucionais, pelo menos do PSD, mas eu acho que cabe bem nos institucionais, que é o Dr. Guilherme Oliveira Martins. Começaríamos pela prevenção, que até tem algum sentido.
Está no regimento,
não é? Está no regimento do PS, então, pronto.
Mas está no nosso,
está não, mas eu reparei que não estava, está no terceiro pilar, está no terceiro pilar. Ora bem, eu tomei a liberdade de falar com o Dr. Oliveira Martins, para que a gente pudesse avançar, e ele disse-me, sim senhor, eu estou disponível. Uma razão muito simples, é que o Dr. Oliveira Martins tem o trabalho de casa feito, obviamente. O senhor Procurador-Geral pediu-me tempo, diz, eu tenho que refletir também, tenho que preparar, tenho umas semanas cheíssimas, pedia que não me chamassem antes de fevereiro. Ora bem, portanto, o que é que vamos ter que inverter isto tudo? Não é grave, antes pelo contrário. Agora, vamos ver, que dia? Nós temos para a semana, quarta-feira, interpelação ao Governo do CDS-PP sobre desemprego. Grelha própria, eu não conheço esta grelha, sinceramente, e não tive tempo de ir ver esta grelha. E depois temos, na quinta-feira, e pedi a atenção do Sr. Deputado António Filipe, temos na quinta-feira um agendamento putestativo do PCP. Grelha A. Eu penso que talvez às 6 horas nós estivéssemos despachados. E tendo raciocinado assim, e talvez não tenha feito asneira nenhuma, não sei, os senhores deputados verão, permiti-me ajustar com o senhor conselheiro Oliveira Martins ele vir cá quinta-feira às 6 horas, porque adivinhei que não haveria da parte dos senhores deputados nenhum obstáculo a isso. Estão de acordo? Nós temos que começar. Temos que começar e, senhores deputados, faço um apelo. Nós, quando a Assembleia começar os trabalhos do orçamento, nós vamos reunir. É esse o nosso entendimento. Terça, quarta e quinta, se for preciso, de manhã à noite. Eu apenas peço ao senhor deputado vice-presidente que de vez em quando me deixe fumar um cigarrinho ali acima, para ver se não estou aqui o dia inteiro sem fumar o meu cigarrinho. Vou à varanda e fumo um cigarrinho.
A virtude concede ao vice.
Muito bem. Pronto. Portanto, temos a primeira audição aprovada com o senhor deputado, com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, não nessa qualidade, obviamente, mas na qualidade de Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção. Eu agora iria fazer tentativas para... outro problema. Também no requerimento do PSD, eu ainda não via do PS, aparece o Provedor de Justiça nas entidades não institucionais. Eu percebo a ideia. O Sr. Provedor de Justiça esteve ligado a vários organismos de corrupção. Exatamente. Mas não custa tê-lo como entidade. A Provedoria também tem queixas de corrupção, certamente. Penso que sim, que terá. Mas não sei. Se estivessem de acordo, eu ia agendar logo a segunda para o Sr. Provedor de Justiça. E iria tentar agendar, consoante fôssemos tendo uns buracos nos próximos tempos. Eu, aliás, era para ir a Estrasburgo à reunião do Conselho da Europa. Cancelei, não quero ir, porque esta comissão tem toda a prioridade. Iríamos, então, para os outros institucionais, podendo ir aos sindicatos, por exemplo, à Associação Sindical dos Magistrados Judiciais. A seguir, portanto, eu diria, Provedor de Justiça, a quem iria falar amanhã. Mas agora tínhamos que ver em que dia. Ora, o dia que se me apresenta como possível é a terça-feira a seguir. Era a tal terça-feira em que eu deveria estar em Estrasburgo e não estarei. Que era 26. E eu iria convocar o Sr. Provedor de Justiça, iria tentar, não sei se ele pode, não é? Porque para o dia 26. Estão de acordo? A hora seria às 6, porque esta comissão que nós assentámos é com muitos dos senhores deputados. Eu peço desculpa às senhoras deputadas para não usar aquela fórmula politicamente correta hoje, que é as senhoras e os senhores deputados. E, enfim, eu ainda sou da velha guarda, mas é só para ser mais rápido e para não... Não é nenhum... Só isso. Pronto. Então, eu iria tentar que no dia 26 viesse o senhor provedor às 6 horas. Pronto. E iríamos ver de imediato, penso que depois com a Associação Sindical, Sindicato, ASFIC, será mais simples, penso eu. Penso eu que será mais simples. E penso que com isso, se não estou em erro, e então guardaríamos o Conselho Superior da Magistratura e o Sr. Procurador-Geral da República para o início de fevereiro. Está bem? Não, não. Eu disse Ministério Público e ASFIC. Essas três. Essas três. Porque se nós arranjarmos um dia inteirinho em fevereiro, podem ser ouvidas as três nesse dia. Não é verdade? Pronto. Portanto, quanto ao planeamento dos trabalhos, é assim. Eu trocarei impressões sempre que tenha dúvidas. Desta vez, não, confesso que não tive tempo com os meus colegas de mesa. Mas, enfim, até agora o consenso predomina e, portanto, sobre isto não há mais nada. Não sei se mais algum dos senhores deputados tem mais alguma questão que queira pôr. Portanto, os nossos trabalhos recomeçariam na próxima quinta-feira com o acordo do PCP, porque acho que às 5h30 estará eventualmente, como hoje, arrumado, e vamos marcar para as 6 horas para não fazer esperar, naturalmente, o Sr. Conselheiro Oliveira Martins. Portanto, por mim, não me recordo, mas ia aqui ao meu canhanho de notas, não me recordo de mais nada. Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, quando é que, relativamente às entidades que propusemos, não sei se é oportuno referir-me agora ou se...
Ah, mas então, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu, as entidades, é a Inspeção-Geral da Administração não. Local e a Inspeção-Geral de Finanças. Ó, Sr. Deputado, eu penso, e que a mesa comunga certamente dessa minha posição, nós, a não ser que acontecessem coisas que não vão acontecer nem nunca acontecerão, quer alguém propor coisas completamente fora do âmbito da nossa, o que não é o caso, bem pelo contrário, eu acho que nós devemos, obviamente, aceitar todas as propostas que venham das várias bancadas, com grande abertura, com um apelo ao bom senso que todos terão em não indicar, agora em fins de fevereiro, 40 entidades para ouvirmos, não é?
Portanto, eu queria só,
então, da minha parte, nós, é que eu agora preciso de fazer a recolha de todas, não é? Para nós depois fazermos um trabalho de... Agora.
Deixe-me só então referir que nós propomos só duas entidades, porque demos como boa a proposta que PSD fez, ou seja, entendemos que não devíamos repetir aquilo que já estava proposto.
Claro, claro.
E, portanto, nesse sentido é que propomos acrescentar estas duas à lista que PSD já tinha apresentado.
Obviamente. Eu tenho uma dúvida que queria partilhar convosco, que é o seguinte: não aparece aqui nenhuma das listas, salvo o lapso meu, o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Ora bem. Mas eu acho que, quer dizer, fazer audições sem convocar o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, não é? Ora bem, na minha perspectiva, o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária deve caber nos institucionais, não é um operacional. Ele dirige a Polícia Judiciária e faz-se a... Bem, é um operacional, mas que agora é Diretor Nacional da Polícia Judiciária. E, portanto, é um institucional. Eu, como tal, o tomo. Agora, faz-se acompanhar, com certeza, das pessoas que entendem. E se qualquer um deles se faz acompanhar das pessoas que entender. Mas, portanto, temos esse entendimento. É que também eu agora ia seriar, depois, amanhã ia seriar, ia mandar aos dois vice-presidentes e depois nós, rapidamente, para a semana, juntávamos e fazíamos uma lista para trabalhar. Há aqui uma coisa que eu não fiz, uma razão muito simples. Para a semana há uma reunião de líderes. É nessa reunião de líderes, certamente, que nós vamos saber quando é que começa a discussão do orçamento. E aí é que realmente nós vamos aproveitar, senhores deputados, de manhã à noite. Tenham paciência, que é para a gente dar conta disto até o mais tardar fim de março. O mais tardar fim de março. Todos nós vamos ter que fazer um esforço grande. Eu, com a ajuda do senhor vice-presidente, para os meus cigarrinhos e o resto de todos, trabalhar até fins de março, para termos as audições terminadas no fim de março. Até fim de fevereiro. Prazo, em princípio, para a apresentação de outras entidades. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Senhor deputado António Felipe.
Senhor Presidente, apenas um pequeno pormenor relativamente à questão que o senhor Presidente suscitou do diretor da Polícia Judiciária. Eu acho muito bem que o diretor nacional da Polícia Judiciária seja ouvido. É evidente.
Acho que sim.
Mas aí pode suscitar um problema, que é o senhor diretor da Polícia Judiciária oferecesse para trazer com ele alguns dos diretores que nós já queremos ouvir. E aí colocava-se o problema que discutíamos há pouco. Ora bem, talvez fosse conveniente dizer, bom, mas nós esses diretores pretendemos ouvi-los noutra oportunidade e, portanto, era preferível não virem consigo.
Não, ó senhor deputado António Felipe, eu, sim senhor, eu estou a perceber a sua objeção e teremos esse cuidado de notar, e se eu me esquecer, os senhores vice-presidentes, lembrar-me-o. Mas eu acho que o senhor diretor nacional da Polícia Judiciária, tanto quanto eu conheço da Polícia Judiciária, com quem já não lido há muitos anos, tem uma visão geral, digamos, das necessidades, dos escolhos, das faltas da Polícia Judiciária. Depois cada um no seu setor tem também, e portanto essa visão geral do Diretor Nacional da Polícia Judiciária acho que nos deve ser útil. Aliás, não penso que caiba na cabeça de ninguém que não chamemos aqui o Diretor Nacional da Polícia Judiciária e vamos chamar depois inspectores, etc. Acho que não está isso, proposto não por está ninguém, que eu saiba.
Mas eu acho
pronto.
Que...
Mas, é uma, mas deixe-me fazer também proposto, deixe-me fazer uma proposta, Sr. Deputado António Filipe.
Não, é que o Sr. Presidente estava a entender mal a minha observação.
Muito bem, e agradeço. Mas, portanto, é porque é mais uma pessoa que nós iríamos tentar chamar nos próximos tempos. Está bem? Senhores deputados...
Sr. Presidente, eu creio que o Sr. Presidente não entendeu bem, eu talvez tenha expresso mal. Eu acho que se não está proposto é um lapso que deve ser corrigido. Acho que é obrigatório ouvir o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Eu chamava a atenção é que poderíamos incorrer naquilo que não queríamos há pouco.
Sim, senhora, teremos esse aqui. Cuidado. Eu terei esse cuidado de falar com o senhor diretor e explicar-lhe que o que queríamos era a visão dele sobre a Judiciária, a sua organização e outras questões, digamos, relacionamento com o Ministério Público, etc., porque ele é que deve ter essa visão geral também. Não quer dizer que outras pessoas não a possam ter. E aproveito para agradecer o elogio, não expresso, mas tácito, do Sr. Deputado António Filipe. Mais alguém deseja usar a palavra? Então, muito boa noite a todos e muito obrigado.
Sr. Presidente, eu não vou estar cá uma semana, porque, contrariamente ao Sr. Presidente, tenho que ir para o Washington.
O senhor vai ao Washington, mas eu, se fosse ao Washington, era capaz de faltar.